Boa noite a todos, a graça, a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, ao capítulo 13, apenas os versos de 1 a 3. Livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 13, nós vamos ler os versos apenas de 1 a 3. E hoje à noite eu gostaria de lhes falar a respeito de vocação. Atos 13, diz assim a palavra de Deus: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora colaço de Herodes, ou criado com Herodes, ou que teve a mesma ama de leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos a tua palavra, às nossas consciências, aos nossos corações, ao nosso entendimento. E pedimos-te que, assim como o teu Espírito Santo falou àquela igreja em Antioquia, fale também conosco nessa noite. Pedimos-te assim em nome de Jesus e pedimos-te para a glória do teu nome. Amém. No livro dos Atos, no capítulo 11, os versos de 19 a 26, há o registro de quando o Evangelho chega à cidade de Samaria e ali se estabelece uma igreja. Para Antioquia e ali se estabelece uma igreja. Naquela cidade de Antioquia, há um grande número de conversos e pessoas que se tornam discípulos de Jesus, e para lá os apóstolos enviam Barnabé. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, quando chega à cidade de Antioquia, ele vê a graça de Deus operando e vai então em busca de Saulo de Tarso. Leva consigo Saulo de Tarso para Antioquia e no versículo de número 26 de Atos 11, está dito que lá naquela cidade, Saulo e Barnabé ensinam durante um ano e pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados cristãos. Nesta cidade de Antioquia se estabelece uma igreja cuja composição étnica não é judaica, é uma igreja predominantemente gentílica. E é exatamente essa igreja da cidade de Antioquia que Deus vai usar para deflagrar o que nós vamos conhecer na história da fé cristã como o movimento missionário. É a partir dessa igreja de Antioquia e deste chamamento de Saulo e Barnabé, feito pelo Espírito Santo de Deus, que se iniciam as três grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo, a partir das quais as igrejas cristãs são plantadas no mundo gentílico de então. Aqui há um chamamento missionário. Aqui há um conceito claríssimo de vocação. Aqui o Espírito Santo diz claramente: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a qual ou a que os tenho chamado. Aqui em Atos capítulo 13, surge para nós com muita clareza esta verdade, que o Espírito Santo de Deus coloca tarefas específicas na mão de pessoas específicas. É isso que vamos chamar de vocação. Uma tarefa específica que o Espírito Santo de Deus colocou na sua mão. Isso é a sua vocação. E para entendermos isso, nós precisamos primeiro de uma boa moldura para que o conceito de vocação não se perca. Em primeiro lugar, eu creio necessário justificar por que falar sobre vocação é importante. Eu não tenho uma doutrina para ensinar a você, ou não tenho algo para lhe dizer do tipo, Deus diz assim. Mas eu tenho uma opinião, fruto da minha própria experiência pessoal e fruto destes poucos anos de ministério pastoral. Eu creio que a saúde da nossa vida espiritual, em o nosso compromisso com Jesus Cristo, no discipulado de Jesus, a nossa satisfação, a nossa realização, o nosso senso de plenitude, depende de três variáveis. Três variáveis. Não são poucas as vezes em que converso com pessoas que me dizem assim, pastor, falta alguma coisa na minha vida. E quando eu ouço esse falta alguma coisa na minha vida, três variáveis imediatamente se abrem para mim. A primeira, o que eu chamaria de devoção. Devoção. Devoção é o nosso compromisso de cultivar a nossa intimidade com Deus e cuidarmos diante de Deus de nossa interioridade. Devoção diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Numa linguagem mais própria para a nossa cultura cristã evangélica, eu estou falando, de fato, de vida devocional. Ou o que na escola bíblica dominical, na minha infância, eu aprendi cantando. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ler a Bíblia e fazer oração. São as chamadas atividades ou práticas devocionais. Evidente que não são apenas estas as duas práticas devocionais. Ler a Bíblia e fazer oração. Há outras tantas práticas devocionais. Por exemplo, o próprio descanso é uma prática devocional. Uma dieta balanceada é uma prática devocional. Uma atividade física é uma prática devocional. O hábito de ter um diário é uma prática devocional. Escrever poesias, escrever orações, e não apenas orar em voz alta ou silenciosamente, mas escrever as orações. Ter um caderno para anotar as verdades da palavra de Deus que você vai encontrando, aquilo que Deus vai falando com você. Enfim, não sei como você chama isso, como você organiza isso na sua vida, mas eu penso que a nossa saúde espiritual depende daquilo que nós fazemos nesta direção de darmos rotineira e sistematicamente atenção exclusiva para Deus. Deus para nós assim cremos, é uma pessoa. Alguém com quem nos relacionamos pessoalmente. E nos nossos relacionamentos pessoais, de intimidade e de profundidade, nós dedicamos periódica e sistematicamente tempo de atenção exclusiva. Então, se quero ser amigo íntimo de alguém, se quero desenvolver um relacionamento íntimo com alguém, eu preciso necessariamente separar tempo na minha agenda cotidiana para me encontrar com esse alguém, a ponto de dedicar a este alguém atenção exclusiva. E quanto mais profunda a relação, mais exclusiva é a atenção. Por exemplo, a relação conjugal. há um momento necessário. Quanto mais esses momentos se repetem, melhor, em que o rádio tem que ser desligado, a televisão tem que ser desligada, o livro fechado, o jornal fechado, o celular desligado, porque naquele momento a minha atenção exclusiva é para esta pessoa. Eu preciso ouvi-la, eu preciso acolhê-la. Eu preciso discerni-la, eu preciso abraçá-la, eu preciso dar a resposta adequada à sua necessidade, ao seu clamor, acolher o seu carinho, receber o seu desabafo, devolver uma palavra de sabedoria ou um simples sorriso, mas que exista ali uma profunda comunicação verdadeira. Isso é desenvolver relacionamento. Você pode dizer, ah, relacionamento não é só isso. Não é mesmo, mas eu digo, sem isso não há relacionamento. Há coleguismo, há convivência superficial, mas sem um tempo de atenção exclusiva, não há profundidade de relacionamento, não há intimidade. Por isso, com Deus, nós levamos na mesma relação. Com Deus nós precisamos dedicar tempo de atenção exclusiva para derramar o coração diante dele, para ouvir o que ele tem a dizer, para discernir realidades espirituais à nossa volta, discernir as circunstâncias da nossa vida, permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos conduza, nos discipline, nos repreenda, nos aconselhe, nos direcione, nos revele sua vontade, seus propósitos e desejos para as nossas vidas. Tempo de atenção exclusiva. Eu chamo isso de devoção. Ouvir Deus, falar com Deus, cultivar a minha intimidade com Deus. Então, quando alguém diz assim, pastor, eu sinto que alguma coisa falta na minha vida, meu primeiro ímpeto é perguntar, você lê a Bíblia e faz oração? Se não, então começa daí. Começa lendo a Bíblia. Começa lendo o Evangelho de Marcos, que é o mais simples. Depois você vai para o Evangelho de João. Não vai começar em Levíticos, que vai dar errado. Apocalipse. Pega leve. Vai pelo simples, mas comece a se disciplinar, a cultivar o hábito da oração, da meditação na palavra de Deus. Começa do básico. Básico, simples. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então isso é devoção. Segundo, eu penso que a saúde da nossa vida espiritual e da nossa caminhada no discipulado com Jesus depende da nossa integridade. O que nós, em nossa linguagem evangélica, religiosa, chamamos de vida de santidade, pureza, afastamento do pecado, rompimento com o ilícito, sair das trevas. Andar em santidade e pureza diante de Deus. Colocar a cabeça no travesseiro à noite e falar assim, Deus, em nada minha consciência me acusa. Eu estou com a minha consciência limpa diante do Senhor, que enquanto está em mim, no melhor das minhas forças, no melhor da minha lucidez, eu estou andando segundo a tua vontade. O apóstolo Paulo diz assim, em nada minha consciência me acusa, mas nem por isso me dou por justificado. O salmista, quando ora, ora dizendo, livra-me dos pecados que me são ocultos. Então, quando alguém diz assim para mim, pastor, está faltando alguma coisa na minha vida, eu sinto uma falta. A segunda questão que eu gostaria de perguntar é, você está andando em pecado? Se você está andando em pecado consciente, pode ter certeza que vai faltar mesmo. Porque o Espírito Santo de Deus vai ser uma goteira no seu coração, chamando você de volta para uma vida de santidade e de pureza o tempo todo. Poucos dias eu estava em oração em casa e o meu celular fez um barulhinho de mensagem para você. É difícil você continuar orando quando o celular diz mensagem para você. Por isso é bom você desligar o celular quando vai orar. Mas o meu celular não estava desligado e fez um barulhinho de mensagem para você. E eu estava derramando meu coração diante de Deus e falando para Deus da minha angústia, da minha tristeza. E chegou mensagem para você, era meu filho. Pai, alguém já disse essa frase? Quem vive em pecado anda triste e sem esperança? Eu falei, não sei, meu filho, mas eu concordo. E eu pensei, Deus, o senhor está falando comigo logo assim, de cara? Porque é verdade. Se você tem uma gaveta em que você guarda um pecado de estimação, um ilícito secreto, isso vai roubar alegria e paz do seu coração. Então a nossa plenitude na nossa relação com Deus depende da nossa santidade, da nossa pureza, o que eu chamo de integridade. E terceiro, eu penso que a saúde da nossa vida espiritual, se assim podemos dizer, da nossa caminhada no discipulado com Jesus, depende da nossa vocação. Depende de estarmos engajados no serviço útil, solidário, abnegado. De estarmos doando aquilo que somos e aquilo que temos em benefício do maior número possível de pessoas. Depende deste senso de há uma tarefa na minha mão que Deus me deu. E eu estou comprometido com isso, estou fazendo isso com todas as minhas forças da melhor maneira que posso. Portanto, quando alguém fala para mim assim, pastor, está faltando alguma coisa, eu tenho vontade de perguntar, você está servindo? Você está se doando? Você está doando de você mesmo, de você mesma, do que você é e do que você tem, sem receber nada em troca? Eu não estou falando de business, investimento, trabalho, estou falando de doação, serviço. Então eu insisto, não é a doutrina, você será feliz se, não acredito nesse tipo de coisa. Mas eu acredito que quando o nosso coração bate fora do compasso do coração de Deus, há pelo menos três perguntas que a gente tem que fazer já de origem, na base. Se eu negligenciei esse tempo de atenção exclusiva para Deus, se eu abri uma gaveta de pecado na minha vida, e se eu estou vivendo de maneira egocêntrica e egoísta. Se essas três questões colocadas diante de nós, não apontarem um caminho de paz, de alegria, de contentamento na presença de Deus, aí duas coisas. Ou é caso de remédio e psicanalista, ou é o ônus da vida, porque viver implica conviver com uma angústia. A vida é assim mesmo. A vida pode ter isso. Então você checa o básico. Não passou no básico? Conserta o básico. Passou no básico e o coração ainda está angustiado e apertado? Se você checou, mas o coração ainda está angustiado e apertado, então verifique se não faz parte do ônus de viver. Ou se não é o caso de buscar ajuda profissional. Mas eu creio que há muita gente que não vive a plenitude da experiência cristã, ou porque negligencia a devoção, ou porque negligencia a integridade, ou porque negligencia a vocação. Então falar em vocação é importante porque é uma das três variáveis da nossa estabilidade, da nossa realização, da nossa satisfação, da nossa alegria de viver no discipulado de Jesus. Aqui esse texto de Atos 13 fala de vocação. O Espírito Santo dando tarefa específica para pessoas específicas. E para entendermos essa vocação, nós precisamos entender a igreja em o Novo Testamento, como que ela se desenvolve, como que a igreja se expressa e se manifesta. Quem me ensinou isso foi o meu amigo e seu pastor Ariovaldo Ramos. que também é meu pastor. Mas o Ari disse o seguinte, que há pelo menos três igrejas no Novo Testamento. A primeira é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, onde estão duas ou três pessoas reunidas em volta de Jesus, reunidas em nome de Jesus. Essas duas ou três pessoas estão reunidas em volta e em nome de Jesus, e ali está a igreja de Jesus. Quando duas ou três pessoas estão reunidas em nome de Jesus, ali está a igreja de Jesus. Mateus 18. Não precisa de templo, não precisa de organização, não precisa de CNPJ, não precisa de pagar conta de luz, pode ser embaixo de uma mangueira, pode ser na beira da praia, pode ser caminhando no parque, pode ser em volta de uma mesa de uma pizza. Ali está a igreja de Jesus. Duas ou três pessoas reunidas em nome de Jesus, ali está a igreja de Jesus. Mas existe a igreja dos apóstolos. A igreja do livro de Atos. Esta igreja já é organizada. Essa igreja já é hierarquizada. Esta igreja já tem código de doutrina. Já tem padrão de comportamento moral. Já tem disciplina. Já faz assembleia para a eleição de liderança. Essa igreja de Atos, ela já é mais organizada. Ela precisa de estrutura funcional. Essa é a igreja de Atos. Mas a terceira igreja é a igreja do Espírito Santo, que é descrita para nós na carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12. Versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. E esta ministração do Espírito Santo é a todos nós. E Deus usa a todos nós. Por isso é que Paulo apóstolo escreve aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 15, ele orienta que devemos seguir a verdade em amor. Devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esta igreja do Espírito é carismática. Essa igreja do Espírito, ela é a igreja da manifestação de dons espirituais e ministérios que o Espírito suscita no meio do povo. Pode ser na roda de pizza, pode ser embaixo da mangueira, pode ser num culto como esse aqui, pode ser dentro de uma estrutura institucional, fora da estrutura institucional, pode ser numa reunião de dois ou três ou numa reunião de 3.000. O Espírito Santo de Deus não está contido a nada. Ele usa todos aqueles que estão disponíveis a Ele. E essa igreja do Espírito convive, tanto com a igreja de Jesus quanto com a igreja dos apóstolos. Essa igreja dinâmica, animada pelo Espírito Santo. E isso é importante que nós saibamos, porque senão correremos o risco de acreditar, como alguns irmãos acreditaram no passado, e infelizmente hoje ainda acreditam, que vocação é algo para pessoas especiais, para homens como Saulo e Barnabé, como Paulo e Barnabé. Que vocação é para pastores e missionários. Que vocação é aquilo próprio de alguns cristãos que estão no degrau de cima, que são especiais aos olhos de Deus. Não existem pessoas especiais aos olhos de Deus. Não existem. Você tem a mesma autoridade espiritual que eu tenho. Eu tenho a mesma que você tem. Por quê? Porque a minha autoridade espiritual está na invocação do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua? Também. A minha autoridade espiritual está no fato que o Espírito Santo de Deus pode me usar enquanto estou disponível a Ele. E a sua? Também. A minha autoridade espiritual está fundamentada nessa palavra. E a sua? Também. Todos nós. Quando você começa a acreditar que algumas pessoas são mais especiais, você começa a acreditar numa mentira. Isso é diabólico. A irmã fulana de tal tem a oração mais poderosa. O irmão fulano de tal tem a administração mais poderosa. Mentira! O Espírito Santo de Deus pode, quer e usa todos os disponíveis a Ele. A nossa distinção não é de qualidade. A nossa distinção não é de autoridade. A nossa distinção não é de poder. A nossa distinção é apenas de função. Função. Eu tenho uma vocação e você tem outra. Mas não é que eu tenho uma vocação porque sou pastor e você que é funcionário de uma instituição financeira não tem sua vocação. Ou você que trabalha numa universidade não tem sua vocação. Ou você que é mãe também não tem a sua vocação. Não, todos nós temos uma vocação. O que é uma vocação? Uma tarefa específica que Deus colocou na sua mão e na minha mão. Uma função específica a cumprir no corpo de Cristo, no contexto do reino de Deus para a glória de Deus. Deus usa todos nós. Então a minha terceira parte desta reflexão é tentar sugerir para você como discernir uma vocação. Primeiro eu disse que a saúde da nossa caminhada no discipulado de Jesus depende de três variáveis, na minha opinião. Devoção, integridade e vocação. Em segundo lugar, eu disse para você que essa igreja do Novo Testamento, ela tem dimensões, mais precisamente três. A igreja de Jesus, que é uma rede de relações. A igreja dos apóstolos, que é uma rede de relações estruturada, organizada. E a igreja do Espírito, que é esta rede de relacionamentos organizada, invadida pelo Deus que não se deixa conter por nada e por ninguém, e que pode utilizar tudo e todos para a sua glória e para os seus propósitos. A igreja do Espírito é esta comunidade, que é uma rede de relacionamentos, uma rede organizada, animada pelo Espírito Santo. E nessa rede de relacionamentos, e essa rede organizada de relacionamentos, o Espírito Santo usa a todos nós, a você e a mim. De maneira diferente, mas Ele usa a todos nós. E Ele chama a todos nós, a você e a mim, para uma obra. Para uma obra. Nesse sentido, literalmente, todos nós somos obreiros. Nós somos cooperadores com Deus. Então, nessa terceira parte, eu quero dizer, você sabe que tem uma vocação quando? 8 sugestões. Você sabe que tem uma vocação quando? O seu conjunto de talentos, habilidades, capacidades está identificado. Repito. Você sabe que tem uma vocação quando? O seu conjunto de talentos, habilidades e capacidades está identificado. Em outras palavras, você sabe aquilo que você sabe, você sabe aquilo que você pode, e você sabe aquilo de que você dá conta, você sabe. E você sabe também aquilo que você não sabe. Você sabe aquilo que você não pode. Você sabe que atribuições, que tarefas, que responsabilidades você pode dizer, deixa comigo, e que tipo de responsabilidade que você tem que dizer, ah, isso não é para mim. Você sabe qual é o seu conjunto de talentos, capacidades e habilidades. E isso é o que nós chamaríamos, e acredito que se o apóstolo Paulo vivesse hoje, provavelmente ele trataria dons espirituais. a partir do conceito de inteligências múltiplas. Você sabe. As nossas inteligências múltiplas, eu ouvi alguém comentando que a partir do conceito de inteligências múltiplas, ninguém mais é burro. Ou se você preferir, todo mundo é burro e inteligente ao mesmo tempo. Você é burro numa coisa e inteligente em outra. Eu sou inteligente numa coisa e burro em outra. Inteligências múltiplas. Tem gente que sabe lidar com a complexidade dos números. Tem gente que sabe lidar com a complexidade das ideias. Tem gente que sabe lidar com a complexidade das palavras. Tem gente que sabe lidar com a complexidade dos movimentos. Tem gente que sabe lidar com a complexidade da subjetividade humana. Tem gente que sabe lidar com a complexidade das relações humanas. Tem um sujeito que tira 10 em matemática, mas não consegue se entender com o filho. É bom de matemática e burro com o filho. Mas ele não é só burro com o filho. Ele é burro com a mãe, burro com o pai, burro com o amigo. É burro com tudo, menos com o número. Impressionante. Tem um outro que é ótimo de subjetividade. Consegue perceber a interioridade das pessoas. Analisa os outros com uma maravilha. Você conversa meia hora com a pessoa, ela esclarece a sua vida, seu mundo. É isso. Eu sou isso aí que você acabou de falar. Mas a vida financeira dessa pessoa é um desastre. Não sabe fazer 2 com 2. Não sabe controlar a grana. Inteligências múltiplas. Quando você tem o seu conjunto de talentos, capacidades e habilidades identificado, que você diz assim, eu sou bom nisso e não sou bom naquilo, você já está dando um bom passo aí para discernir a sua vocação. Não tenha vergonha de ser burro. Eu gosto da fala do Peter Drucker, ele diz assim, o pai da moderna administração chamada. Ele diz assim, que todos nós somos excepcionais em alguma coisa, somos acima da média em pelo menos mais uma, e medíocres no resto. Então é bom você descobrir aquilo em que você é excepcional e acima da média. Você se conhece. Você sabe o que você aceita de responsabilidade e o que você não aceita. Você sabe qual a sua contribuição e aquilo do que você depende da contribuição de outras pessoas. Segundo, você sabe que tem uma vocação quando o seu conjunto de talentos, habilidades e capacidades está disponibilizado de forma organizada e estruturada. O que quero dizer com isso? Está disponibilizado de forma organizada e estruturada. Você tem uma rotina para fazer aquilo. Você tem critérios de qualidade para fazer aquilo. Você tem uma relação de satisfação e subordinação para fazer aquilo. Por exemplo, uma pessoa que na campanha de Natal foi na creche, fala, ah, eu tenho uma vocação para creche. Quantas vezes você foi? Uma só? Não tem. Não tem. Você foi lá. Achou legal, ficou comovido na época, preencheu um cheque, deu lá na saída. Mas não é uma vocação. Vocação você vai sempre. Vocação você disponibiliza de maneira organizada e estruturada o seu conjunto de habilidades, capacidades e talentos. Terceiro, você sabe que tem uma vocação quando você faz o que faz independentemente do dinheiro. Você faz o que faz não por causa da sua remuneração. Mais do que isso, você faz o que faz e se fosse necessário você pagar para fazer, você pagaria. Porque fazer aquilo está em você. Você recebe aquilo como uma responsabilidade que Deus lhe deu, uma tarefa que Deus lhe deu, e não depende de alguém pagar um salário para você fazer. Você faz se você conseguir, o que é uma bênção, fazer, recebendo para fazer, ótimo. Se você não conseguir que alguém lhe pague para você fazer o que Deus mandou você fazer, então você trabalha para pagar, mas faça. Isso é a experiência de Saulo. Ele tinha uma ocupação, fazedor de tendas. E ele tinha uma vocação, apóstolo. Quando a turma pagava para ele ser apóstolo, ele apostolava de tempo integral. Quando parava de vir oferta para ele ser apóstolo, ele fazia a tenda e apostolava de tempo parcial. Mas ele não parava de apostolar nunca, porque apostolar era a vocação dele. E ele, inclusive, pagava para poder apostolar e pagava do próprio bolso. Isso faz lembrar a história daquela madre em um desses países pobres da América Central que recebeu o financiamento de um milionário norte-americano durante muitos anos. E ao final de muitos anos, aquele milionário foi visitar a obra social da madre. Depois de 3 dias, vendo aquela miséria, aquela pobreza e o sofrimento humano que recebia o serviço dedicado daquela irmã, o homem disse a ela: minha irmã, eu não faria esse trabalho por dinheiro nenhum do mundo. Ao que a madre teria respondido: nem eu, nem eu. Não é a remuneração que me faz fazer o que eu faço. É uma compulsão divina. E se eu tiver que pagar para fazer, eu pago. Quarto, você sabe que tem uma vocação quando existe uma necessidade no mundo ou do mundo pela qual você se sente responsável. Você sabe que tem uma vocação quando existe uma necessidade do mundo, no mundo, pela qual você se sente responsável. Pode ser uma instituição, pode ser uma causa, pode ser um grupo social, pode ser um povo, uma nação, pode ser um lugar. Nem todo mundo precisa sentir-se responsável pelas crianças que estão nas ruas do nosso país. Nem todo mundo precisa sentir-se responsável pelas crianças que estão nas ruas da nossa cidade. Alguém estará. Nem todo mundo precisa sentir-se responsável. Espera aí, gente. Nem todo mundo precisa sentir-se responsável pelo estado em que se encontra a educação pública nesse país. Nem todo mundo precisa sentir-se responsável pelas pessoas que são vítimas da drogadição. Nem todo mundo precisa sentir-se responsável pela subsistência do mico-leão dourado. Alguém vai estar. Então você sabe que você tem uma vocação quando você se sente responsável por alguma necessidade no mundo. Aristóteles, inclusive, disse que onde as necessidades do mundo cruzam com as suas capacidades e possibilidades, aí está a sua vocação. Alguma causa que ganhe o seu coração. Um povo. Por exemplo, de todo o coração eu posso lhe dizer, eu fui à África, à Angola, e não me sinto responsável por Angola. Fui ao Senegal, não me sinto responsável pelo Senegal. Mas eu fui ao Marrocos e eu me sinto responsável pelo Marrocos. Eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa pela igreja no Marrocos. Por que no Marrocos? Não sei, meu irmão, minha irmã. Eu sei que eu sinto isso. Isso é o quê? A obra a qual o Espírito, a obra a que o Espírito chamou. Se você não se sente, Deus te abençoe. Mas pelo que você se sente responsável? Quinto, você sabe que tem uma vocação quando há algo que você faz e que para fazê-lo, você precisa de mais do que a sua intuição. Você precisa de capacitação. Você precisa aprender, você precisa se informar, você precisa ser treinado, ser habilitado, adquirir prática, experiência. E mais, você está comprometido em aperfeiçoar-se continuamente, porque você sabe que aquilo é sua vocação, você tem prazer em fazer aquilo cada vez melhor e você vai buscar todas as ferramentas possíveis para que você faça aquilo da melhor maneira que ele é. Que ele é possível. Quando você tem uma vocação, você se dedica a crescer no contexto da sua vocação. Exemplo, Susana Wesley foi mãe de 19 crianças, entre elas Charles Wesley e John Wesley, os dois protagonistas do avivamento da Inglaterra no século XVII. John Wesley e Charles Wesley. A vocação de Susanna Wesley foi ser mãe. Porque a gente pensa que vocação é ter uma carreira, é ter um ministério. Não necessariamente. Aquela mulher um dia olhou para o céu e falou, Deus, o que o Senhor me deu para fazer? Deus falou, cuidar dos 19 aí. Falou, tá bom. Então pode ser que a sua vocação seja essa. Hoje nós vivemos numa sociedade em que é pejorativo a mulher responder, do lar. É pejorativo. Não necessariamente. Porque no fundo, toda mulher ela é do lar e talvez mais alguma coisa. E todo homem deveria ser do lar e talvez mais alguma coisa. Porque lar, família, é algo que deve pesar no nosso coração. Mas, parêntese fechado, volto. Pode ser que você esteja me ouvindo e fale, minha vocação é ser mãe. Então ele pergunta, qual foi o último livro sobre educação de filhos e de crianças que você leu? Qual foi o último seminário sobre educação infantil que você foi? Qual é a sua rede de relacionamentos com quem você troca informações para se capacitar melhor para o exercício de ser mãe? Como é que você estuda para ser mãe? O sujeito que tem uma vocação para ser médico não tem que estudar muito? Então, para ser mãe, também não tem que, devia ter que estudar muito? Então, vocação é alguma coisa para a qual você precisa de mais do que simplesmente a sua intuição. Sexto, vocação. Você sabe que tem uma vocação quando? Quando aquilo que você faz, apesar de toda a sua capacitação e de todo o seu compromisso com a excelência, só pode ser explicado pela ação direta do Espírito Santo. Mas eu não entendo como é que Deus faz essas coisas. Bom, é Deus mesmo fazendo, não é você. Quando você está lá na sua intimidade, você sabe que as coisas que acontecem em volta de você, do que você faz, da causa que você serve, da instituição onde você está, do comprometimento que você tem, aquilo se explica pela obra e ação do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que o pastor Reginaldo Kruklis, quando da minha consagração ao ministério pastoral, ele disse, meu filho, não se esqueça, você é apenas a luva. Deus é a mão, você é a luva. Quem faz a cirurgia é a mão, você é só a luva. Então o que explica o que acontece na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Hoje pela manhã, quando eu acabei de pregar, veio um casal e falou comigo assim, pastor, agora eu entendi, essa sua palavra confirmou. Porque nós fomos parar lá num lugar, que quando eu chego lá com a minha esposa, a esposa do lado, ela diz, nós chegamos lá, nós falamos assim, o que nós viemos fazer aqui? E respondemos para nós mesmos, Deus nos trouxe aqui. É isso mesmo, então foi Deus que levou vocês lá. E quando Deus leva você para algum lugar, para você servir naquele lugar, naquele contexto, você pode descansar que Deus vai fazer o que é necessário se você estiver disponível nas mãos dele. Por quê? Porque é Deus que faz. Então você sabe que você tem uma vocação quando aquilo que acontece à sua volta se explica somente pela ação do Espírito Santo de Deus. Sete, você sabe que tem uma vocação quando as pessoas dão feedback para você e glorificam a Deus por causa da sua vida. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história de uma mulher chamada Dorcas, que quando ela morre, o pessoal corre na direção do apóstolo Pedro e diz assim, ressuscita essa mulher. Pelo amor de Deus, Pedro, o apóstolo, ressuscita essa dona, Dorcas. Porque nós glorificamos a Deus por causa dessa mulher. A glória não é nossa, é de Deus. Mas as pessoas dizem para nós, eu agradeço a Deus pela sua vida. Perguntaria para você, quando foi a última vez que alguém agradeceu a Deus pela sua vida? Isso é cruel, né? Porque tem um povo que a gente não agradece a Deus pela vida, a gente pede a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a carregar esse fardo. Me dá paciência, Senhor. Mas você sabe que tem uma vocação quando as pessoas glorificam a Deus pela sua vida. E elas dão feedback para você. Sabe por quê? Porque a vocação está a serviço do outro. Vocação não é hobby. Eu gosto muito de cantar. Aí eu começo a cantar, o auditório começa a esvaziar. Mas Deus me mandou cantar. Não mandou, não. Não mandou mesmo. É hobby. É hobby. Você curte, você gosta. Vocação não é espaço de divertimento pessoal. É ambiente de serviço ao outro. E é o outro que diz se você tem uma vocação ou não tem. É ele que lhe dá o feedback dizendo, você tem uma vocação, você presta um serviço, você abençoa a minha vida e eu glorifico a Deus pela sua vida. Oito e último. Você sabe que tem uma vocação quando? Ao final de uma palestra, um seminário, um workshop, um sermão sobre vocação, você não tem um monte de interrogação na cabeça. Porque se você tem um monte de interrogação na cabeça, você não tem uma vocação. Ou, se tem a vocação, ainda não descobriu. Ainda não descobriu. É como aquela história do rapaz que chegou para o pastor e falou, pastor, como é que a gente sabe que está apaixonado? E o pastor respondeu, eu não sei responder a sua pergunta, mas que você não está apaixonado, não está. Você não está apaixonado, porque se você tivesse apaixonado, você saberia. Vocação é isso, quando você tem e discerniu, você sabe. E aquilo que eu falei para você, gerou em você reações do tipo, isso mesmo, é mesmo. É, comigo acontece isso. Boa, confirmou, obrigado Senhor, confirmou. Porque se você está naquela assim, pô, não entendi, bom, isso não tem nada a ver comigo, nossa, o sermão de hoje não foi para mim. Então, companheiro, companheira, pergunte a Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que o Senhor quer usar a minha vida no teu reino para abençoar pessoas em teu nome? Peça a Deus uma vocação. Peça a Deus uma vocação. Eu creio que o compromisso de serviço no reino de Deus, que eu estou chamando de vocação, é uma das três variáveis que respondem pela nossa saúde, da nossa caminhada no discipulado. Você pode ter a sua integridade, você pode ter a sua devoção, mas se você não está engajado e comprometido numa vocação, está faltando alguma coisa na sua vida. Está faltando alguma coisa na sua vida. E não venha com esse papo assim de que, não, eu sei, mas eu estou dando um tempo. Não existe, hein? Não existe esse negócio de eu vou dar um tempo. É mais ou menos assim, Deus, o Senhor me dá licença de ser egoísta por 3 meses, pensar só em mim. Deus vai dizer, não. Não porque servir faz parte da sua cura. Não porque servir faz parte do caminho de ser abençoado. Nós damos e quando damos, no mesmo momento recebemos. Eu sempre digo lá em casa, eu tenho alguns compromissos que eu assumo assim, 8 meses antes, aí chega o dia. Ah, por que que eu falei que eu ia pregar nesse lugar? Aí tem que ir. Aí vou com aquela vontade assim, apaixonado por ir. Entusiasmado. Jogo do Brasil. Final do brasileiro com Santos, eu vou. Entusiasmadíssimo. E volto invariavelmente humilhado, porque Deus, o Senhor nosso Deus, paga à vista. E paga muito bem. Mas lembre-se que você sabe que tem uma vocação quando você não faz pelo ganho. Você faria mesmo se não ganhasse nada. E mesmo se tivesse que dar mais do que ganha. Mas no reino de Deus, esse é o paradoxo do reino de Deus. Nós pensamos que para servir temos que dar tudo o que temos e tudo o que somos, e é verdadeiro. Mas desconhecemos esse mistério, que Deus nos dá muito mais do que porventura possamos ter dado a Ele. Por isso eu encorajo você hoje à noite em 3 direções. A primeira, faça uma avaliação de quais são os seus hábitos de dedicação de atenção exclusiva para Deus. Como é que você faz? Qual o seu hábito de leitura da Bíblia Sagrada? Qual o seu hábito e a sua disciplina de oração? Como é que você se derrama diante de Deus e se abre para o Espírito Santo de Deus se derramar sobre você. Segundo, faça uma avaliação das gavetas da sua vida. Pergunte seriamente a Deus se você porventura tem algum esqueleto no armário que você tem que tirar. Não brinque com Deus, porque brincando com Deus, quem sai ferido é você. Não é Deus. Não é Deus. Terceiro, tenha uma conversa séria com Deus a respeito da sua vocação. Coloque-se de joelhos. Ou você pede a Deus uma vocação, ou você consagra a Deus a vocação que você tem, renova o seu compromisso, ou pede para que Deus lhe dê discernimento, decisões para você aprofundar a sua vida de serviço às pessoas para a glória de Deus. Mas eu quero despedir você hoje à noite com uma tarefa de casa. Domingo passado nós fizemos uma tarefa de casa praticamente todos juntos aqui à frente. Hoje eu quero despedir você com uma tarefa de casa para você realizá-la de joelhos, na sua intimidade, na presença de Deus, no seu lugar secreto. Entra no teu quarto secreto, fecha a tua porta, coloca-te de joelhos e Deus, o nosso Pai, que nos vê em secreto, te dará a recompensa. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. E amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos cantar e vamos viver para a glória de Deus. Deus nosso Pai, bendito, nós te damos graças pela tua presença conosco, sobre nós e pela tua misericórdia, a tua bondade, apesar de nós. Te damos graças pelo teu amor, te damos graças, Pai, pela tão grande salvação que temos em Cristo Jesus, teu Filho. Te damos graças por esse privilégio de chamarmos o Senhor de Pai, de derramarmos o coração na Tua presença. Te damos graças pelo que recebemos de Ti e Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e nos conduza a toda a verdade e a toda a Tua vontade. Seja o Teu Espírito Santo a nos guiar, a nos levar à intimidade contigo, a vida de pureza e a vida de serviço para a Tua glória. Te pedimos assim, Pai. Te pedimos assim em nome de Jesus. E oramos para a Tua glória. Amém.